realizada, né, pela Universidade Federal de Pelotas, com o apoio aí da UPF e de outras instituições de ensino. O Dr. Cauê Colares, professor da UPF, que é um dos responsáveis pelo recrutamento de pesquisadores voluntários para o desenvolvimento de estudos sobre o coronavírus na região, está na linha para participar do nosso programa. Dr. Cauê, muito bom dia.
Bom dia de novo aos ouvintes, né? Obrigado pela oportunidade de a gente explicar um pouco melhor para a comunidade como é que foi feito esse trabalho, como é que está sendo feito esse trabalho, né? Na verdade, a gente está ainda sem o início desse trabalho, a gente fez a primeira coleta, mas algumas, né, esse trabalho foi sendo todo liderado, sendo todo organizado, projetado pela Universidade Federal de Pelotas, e nas cidades onde essa pesquisa foi realizada. Algumas pessoas foram indicadas, né, talvez algumas instituições foram indicadas para auxiliar, dar apoio, né, a essa pesquisa. Então, em Passo Fundo, foi realizado, são três instituições que estão no apoio, né, a UPF, a Universidade de Passo Fundo, a Universidade Federal Fronteira Sul e a IMED, a Faculdade IMED. Então, a gente está fazendo, na verdade, a parte de suporte, né? Então, como é que aconteceu? O que está sendo realizado, né? No final de semana, sem ser nesse final de semana que passou, no outro, foi feito primeiro a primeira coleta, né? Que você foi muito bem divulgado, né? Em toda a mídia, divulgou bastante esses resultados, né? E agora a gente está já projetando para segunda, para agora, para semana, nesse final de semana, nesse próximo, a gente realizar a segunda coleta, né, que vai ser realizada em Passo Fundo e nas outras cidades no Rio Grande do Sul que foram selecionadas. Então, tem bastante trabalho ainda pela frente.
Pois é, e essas pesquisas, elas estão dizendo que o número estimado de pessoas que já adquiriram o Covid-19 é bem maior do que os dados oficiais, não é, professor?
Exato. O número a gente chama, né, dentro das análises estatísticas que, né, que o pessoal do Centro de Epidemiologia realizou, o número absoluto, ele é baixo, né? O número de pessoas que a gente identificou com o Covid, ele é baixo ainda. Mas tem que sempre salientar que a gente está no início, né, a gente está num estágio de contaminação ainda inicial. Então, através de análise estatística, consegue estimar, né, através de outros dados também de casos já confirmados, consegue estimar um número de casos, né, que estão entre a gente, né, que estão circulando, que é aquele valor de 5 mil por 400. Mas a gente também, assim, tem que ficar claro, sempre claro para a população, estamos no estágio inicial. Então, e é para isso que essa pesquisa serve. É fazer no momento inicial do contágio e acompanhar em quatro momentos como é que está sendo a disseminação. Entre outros objetivos, né, mas esse é o principal, a gente saber como está a disseminação de uma forma geral no Rio Grande do Sul. E esse é até legal de informar os ouvintes que esse estudo, ele está sendo, vai ser realizado em todo o Brasil. Então, ele tem um valor, né, para os gestores que estão tomando essas decisões, e são muito difíceis essas decisões, né, de isolamento, de abertura de comércio, não abertura de comércio, é muito complicado, mas com esses dados, deixa o gestor, né, da cidade, do estado muito mais tranquilo, porque tu tem dados concretos do que está acontecendo na nossa população, e aí sim tu toma uma medida baseada, que a gente chama, decisões baseadas em evidências, né? Evidência científica, que é muito importante.
O foco é identificar possíveis casos de contaminação e definir como as pessoas estão sendo infectadas, doutor Cauê?
Como elas estão sendo é um pouco mais difícil, mas que elas estar ou não estarem infectadas, com certeza. Na verdade, é através de anticorpos. Então, esses dados que foram, esse teste que a gente realiza, ele identifica uma contaminação de uma semana atrás. Então, na verdade, pessoas, por exemplo, a gente tem a ideia de quanto, uma semana atrás do teste, se ela foi contaminada ou não. A partir dali a gente já não sabe. Então, tem esse intervalo aí, e ela mede pelo anticorpo que o organismo consegue, ele consegue mostrar o anticorpo que o organismo produz contra o vírus. Então, essa é a ideia do teste.
Pois é, essa questão dos testes tem sido muito polêmica, doutor Cauê. Até que ponto os testes que estão chegando para o Brasil são confiáveis e o grau de validade desses testes é até questionado pela Fiocruz. Que testes estão sendo usados aí nessa pesquisa?
Esses testes, eles são um padrão ouro, esse não é um problema do estudo. A gente está utilizando testes que estão sendo utilizados em outros países. Isso foi muito bem cuidado lá pelo Centro de Epidemiologia de Pelotas, né? Então, a seriedade dos testes, esses testes que a gente está fazendo na pesquisa, claro, aí tem outros testes sendo realizados em todo o Brasil, mas esses testes que a gente está realizando, a gente tem alguns parâmetros que a gente pode avaliar, né, os testes. Então, a sensibilidade e a especificidade desses testes são muito boas de detecção. Então, esse, para o nosso estudo, isso não seria um problema.
E como são escolhidas as pessoas para essa pesquisa, doutor Cauê?
Elas são escolhidas de forma aleatória. Através de setores censitários, que a gente chama, o IBGE, ele tem setores, cada cidade, né, cada cidade tem os seus setores, e dentro desses setores são selecionados aleatoriamente, através de sorteio, alguns domicílios. E dentro desse domicílio, quando o entrevistador chega, ele identifica quantos moradores têm esse domicílio e aí, através de um sorteio também, sorteia uma pessoa desse domicílio. Para que seja, na verdade, a ideia desse sorteio, né, é que a gente consiga selecionar sem viés, né, sem o entrevistador ou o pesquisador escolhendo uma pessoa. Na verdade, a gente tem uma ideia das cidades que estão sendo feitas, né? A gente tem uma ideia da população de forma aleatória, sem uma interferência do pesquisador ou do entrevistador.
Isso não leva em conta também fatores socioeconômicos, doutor Cauê?
Na verdade, essa seleção aleatória é para também não ter uma influência desses fatores, né? Porque imagina se a gente conseguia, a gente teria um viés de seleção, que a gente chama em pesquisa, é que selecionar só um bairro ou só um local. E aí, esse é o problema. A gente quer identificar na população. Quando a gente quer identificar na população, a gente tem que sortear dentro da população as pessoas para que não tenham esse viés. A gente não seleciona um grupo específico. Imagina se a gente estivesse selecionando na frente de uma UBS ou de um hospital, com certeza as pessoas que estão indo ali, elas estão mais propensas ao, né, elas podem estar procurando o serviço por esse problema. Então, a gente estaria selecionando só pessoas com problema. Então, a ideia do estudo é a gente ter uma ideia da população mesmo. Essa é a ideia.
E essa amostragem de 500 pessoas em Passo Fundo é um número suficiente para ter uma ideia do comportamento, doutor Cauê?
Com certeza. É uma ideia. Assim como a gente faz, até a coordenação do trabalho, ele faz bastante analogia às intenções de voto, né? Aquelas pesquisas de intenções de voto. Na verdade, essa, a ideia é a mesma, é tu tentar selecionar dentro de algumas cidades satélites, né? As cidades que foram selecionadas, elas são referência naquela região, né? Então tu consegue ter uma ideia também para a região, das cidades que utilizam aquela cidade, né? Por exemplo, Passo Fundo é uma cidade que muitas cidades ali, elas utilizam o serviço de tu consegue ter uma ideia também da região. Mas é claro, quanto maior o número, mais precisão a gente tem, né, da contaminação. Mas o número de 500 indivíduos é bastante suficiente. Considerando que, além disso, são 500 em cada cidade, né, do Rio Grande do Sul. Então, é um número bastante expressivo. 5 mil pessoas, né, sendo testadas no estado inteiro é um número bastante expressivo. Traz uma precisão bem, bem forte.
A gente imagina que o desafio é muito grande, professor, porque o lapso de tempo, essa janela de tempo, ela muda a cada dia, a cada momento, né? E a pesquisa precisa mostrar o mais rápido possível essa realidade. Por isso, nessas análises, há essa dificuldade, imagina, um desafio grande, né?
É um desafio grande, e essa é a forma como foi projetado essa pesquisa, é exatamente para isso. A gente está tomando um cuidado, né? Os coordenadores estão tomando um cuidado muito grande para que se comece a pesquisa no momento exato de início de propagação, né? A gente já tinha, obviamente, a gente já tinha casos, né, aqui no estado, e mas a gente ainda estava no estágio inicial. Então, a ideia, o objetivo desse trabalho, como ele foi projetado, é ver a disseminação. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande de que comece em todas as cidades ao mesmo tempo. Então, por exemplo, agora no próximo final de semana, a gente vai ter em todas as cidades que foram selecionadas, ao mesmo tempo vai ser feito o trabalho. Então, no sábado, no próximo sábado e no próximo domingo, os entrevistadores em todo o estado vão estar fazendo novamente o trabalho e para que esse problema do tempo, que é muito importante numa disseminação de um vírus, não esteja influenciando. Então, ao mesmo tempo, em todos os lugares estão sendo realizados em estágios diferentes do contágio.
E qual é a estimativa de termos o fechamento dessa pesquisa, professor?
O senhor diz estimativa de quê?
Para a conclusão do trabalho.
Conclusão do trabalho, agora eu não vou me lembrar exatamente da data, mas assim, agora no próximo final de semana a gente tem mais uma coleta, intervala duas semanas, né, mais uma coleta, com intervalo de mais duas semanas, outra coleta. E aí a gente finaliza a quarta coleta, que seria a finalização do estudo.
Então esses dados estão sendo utilizados pelo governo para tomar as medidas necessárias e os decretos que estão sendo publicados.
Completamente. Está sendo, na verdade, essa pesquisa ela foi um pedido do governo do estado para o Centro de Epidemiologia lá de Pelotas. Às vezes as pessoas não sabem por quê, né? A gente acaba tendo muito contato, né, dentro da pesquisa, a gente sabe da importância do Centro de Epidemiologia de Pelotas, mas às vezes as pessoas não sabem, mas o Centro de Epidemiologia de Pelotas é uma referência mundial, tá, em estudos epidemiológicos. Então é por isso que o nome de Pelotas está sendo tão, né, esse centro está sendo tão falado. Então, pela importância, pelo know-how que eles têm nesse tipo de estudo, o governo do estado acabou convidando o Centro de Epidemiologia a realizar esse trabalho. Então, por isso que eles que foram os que estão encabeçando, né, estão coordenando esse trabalho em todo o estado e com o apoio, obviamente, de todas as instituições na cidade de Pelotas.
Não tem a questão voltada aí para o viés político da origem do próprio governador?
Com certeza não, com certeza não. Aí vocês, agora tendo essa ideia de fazer em todo o estado, em todo o território nacional, e foram convidados, Pelotas, ela é uma referência. Se forem trabalhar, se começarem a pesquisar com relação a estudos epidemiológicos, é uma referência mundial. Tem pesquisadores que são reconhecidos no mundo inteiro, em várias pesquisas que foram já realizadas dentro do Centro de Epidemiologia de Pelotas. Então, não tem nenhuma relação. Obviamente, né, o governador do estado, ele é de Pelotas, ele acaba tendo um contato, tem conhecimento que o Centro de Epidemiologia é uma referência, mas esse viés político aí não interferia. Tenho certeza que outros gestores fariam o mesmo.
E essa questão, professor, vem aparecendo numa pesquisa, apesar dela ser bastante voltada, né, para o comportamento na saúde da pessoa, a gente percebe que é uma divisão de opiniões. Alguns acreditam que é algo grave, que precisa ter todo um cuidado, outros acham que é uma gripezinha, entre aspas, né? Como o senhor tem visto isso também aí durante a pesquisa?
Então, é complicado, aí já vai um pouquinho além do meu conhecimento, mas assim, como opinião de um professor universitário que trabalha com pesquisa, que trabalha com ciência, a gente tem que acreditar na ciência. Nesse momento, a gente tem que acreditar muito na ciência. O que a gente tem de evidência científica, o que a gente produz nas universidades particulares e públicas aqui do Brasil, o que o mundo está mostrando para a gente. Assim, eu acho que agora os gestores, eles tinham que ter um olhar muito crítico com relação a isso e a população acreditar naquelas pessoas que estão mostrando o que é ciência, o que os bons exemplos estão mostrando para a gente. Mas isso aí é um grande problema político que a gente tem, né, no Brasil, e que permite com que essas discussões elas acabam ficando polarizadas. E eu não acredito que no momento de pandemia e no momento de crise que a gente tem agora no momento, a gente tenha que ter uma polarização de ideias. Teria que ser muito baseada no que a gente tem de evidência e de bons exemplos que o mundo está nos mostrando. Então, sem viés ideológico, sem viés político, eu acho que teria que ter uma união da população com relação a isso. Mas, como a gente, né, todos nós sabemos aqui, sem colocar de um lado ou do outro, a gente sabe que a gente tem uma crise política e isso está nos dificultando um pouco nesse combate da Covid-19.
Perfeitamente. Professor, que outras informações ou alguma orientação o senhor gostaria de transmitir em relação a esse trabalho?
Eu sei que a maioria dos ouvintes, né, são de Lagoa Vermelha, mas eu tenho certeza que vocês também têm um contato bastante com o Passuno, mas é sempre bom lembrar que essa pesquisa não terminou, que todo mundo continue acompanhando os dados dessa pesquisa. Eu acho que ela vai ser extremamente importante para os nossos gestores, não só do governo, né, do governo estadual, mas também dos municípios, que nos ajudam a ter uma ideia real e talvez mostrar, inclusive, que a gente, fazendo esse isolamento, né, fazendo esse isolamento que a gente está fazendo, está sendo super importante. Esses dados que a gente mostrou agora, há uma semana, de baixo contágio, mostra, talvez, que esse isolamento que a gente fez por um mês foi super importante e que a gente consiga. Então, a ideia é essa, e que os ouvintes continuem acompanhando e acreditando nesses dados e continuar nesse momento que é complicado para todo mundo, mas é que a gente com certeza vai sair fazendo cada um uma frente, né? Todos nós, de alguma forma, estamos ajudando, né, no combate da Covid. Essa é só uma das frentes que a gente está realizando. Então, continuem acompanhando, continuem, quem puder, continue nas suas casas se protegendo, continue fazendo toda a higienização que é necessária, todas essas orientações, elas são muito importantes, mas esse acho que é o recado que todo mundo já ouviu, mas é que é sempre importante salientar e frisar que com certeza com esses cuidados a gente consegue daqui a pouco sair de casa, conseguir ir para a casa dos avós, ir para a casa dos pais, que é o que a gente quer, voltar à vida normal.
Professor Dr. Cauê Colares, muito obrigado pela sua participação, um bom trabalho para vocês.
Bom, muito obrigado pela oportunidade, então todos tenham um bom dia.
Então nós tivemos aí dados, né, dessa importante pesquisa que está sendo realizada. É o professor Dr. Cauê Colares, um dos responsáveis pelo recrutamento de pesquisadores voluntários para o desenvolvimento desse estudo sobre o coronavírus que acontece na região e em cidades como Pelotas, Santa Maria, Santa Cruz, Uruguaiana, Ijuí, Caxias, Canoas e Porto Alegre. Só em Passo Fundo, 500 pessoas foram entrevistadas. No próximo final de semana prossegue, né, esse trabalho que é muito importante para termos uma ideia de como está se disseminando a contaminação do vírus.